CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia. Marco, como é que a gente consegue deixar a nossa casa, nosso edifício, condomínios, né, até o nosso bairro, ecologicamente mais correto, Fernanda, mais verde, mais sustentável?
Isso, Fernanda. Olha, então, mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Dentro do Código de Obras e Edificações, primeiramente, né, é importante a gente observar, ele exige que cada imóvel tenha ao menos 15% de área permeável, área de drenagem, para melhorar a drenagem da cidade, Fernanda. Inclusive, essa legislação, ela é importante, porque ela evita inundações. Quanto maior a área de drenagem, a área não impermeabilizada da cidade, é melhor, porque a água da chuva infiltra no solo e não provoca inundação, né, alagamentos. Então, olha a importância da legislação. Se as prefeituras fiscalizassem com mais rigor, né, é importante, porque isso diminui, no período de chuvas, a possibilidade de inundações. O solo fica permeável, né, 15%. Por que que eu estou falando isso? Porque muitos condomínios, você compra a casa, condomínios de casa, por exemplo, você compra a casa, ela tem 15% de área de drenagem, que é um gramado, que é o jardim, aí aos poucos a pessoa vai impermeabilizando. Eu já vi muita gente fazer assim, tira o gramado, coloca piso, cerâmica, porque não quer ter o trabalho de cortar a grama, só que dentro da legislação é obrigatório esses 15%, porque vai facilitar, vai diminuir também o volume da chuva, né? Vai diminuir o volume acumulado de chuva no solo. Então, se você impermeabilizar, você diminui a infiltração, aumenta o volume de água superficial e essa água vai acumular nas partes mais baixas, inundando as casas, o comércio. Aí vem todo aquele transtorno. Então, além de ser uma legislação, é um código de obras e edificações, ela é muito importante para a cidade, né? E tem uma série de outros benefícios, né? Se você mantém 15%, você diminui também a erosão. Você diminuindo a erosão, você, de certa forma, diminui a manutenção nas calhas e galerias, nas tubulações, né, de água pluvial, que é água de chuva. Só tem vantagem. Então, por favor, peço a todos os moradores, condomínios, que fiscalizem, que mantenham os 15% da área permeável e vamos utilizar bem esses 15%, que são os espaços verdes, né? Os condomínios estão usando bastante agora, Fernanda, essas áreas verdes, são chamadas de espaços funcionais, né? A arquitetura urbana proporciona o planejamento desses espaços comuns. Então, são muito importantes espaços comuns e desenvolva projetos de paisagismo, né? Vamos melhorar, já que eu tenho 15% da área para desenvolver espaços verdes, vamos desenvolver um bom jardim, um belo jardim, com trabalhos técnicos de paisagistas e de pessoas ligadas à área, né? E melhora consideravelmente, só tem vantagem, além de melhorar a infiltração da água, vai melhorar o nosso bem-estar. E esse planejamento de espaços comuns, Fernanda, está cada vez mais assim, estimulado, né, pelas pessoas, está em moda agora, os espaços comuns. Por exemplo, horta do condomínio. Poxa, você melhora a qualidade de vida, porque também é paisagismo. Você tem plantas de hortaliças que são lindas, né, que são belíssimas, e melhora o bem-estar das pessoas. Você unifica, você une mais o condomínio, as pessoas vão descer dos apartamentos para ajudar a olhar a horta, idosos, crianças. Dentro dessa horta, você pode também cultivar abelhas sem ferrão. Tem aqui, ó, na Parque Municipal Pianista Manolo Cabral, em Vitória, tem uma horta comunitária dentro do parque, não é um condomínio, é um parque municipal, parque urbano, mas tem horta comunitária, tem caixas de abelhas sem ferrão, tem composteira, olha que bacana, e o que vai de idoso, criança, população em geral. Então você integra, né, aquele idoso que está lá no 10º andar, ele tem motivo para descer, para, né, compartilhar, conviver com as outras pessoas, isso melhora o nosso bem-estar, melhora o nosso estado psicológico, né? É, melhora, é muito bom o dia a dia das pessoas. Nós estamos precisando muito disso. Então, é um espaço para relaxar, é uma área também para fazer exercícios ao ar livre, caminhadas. Quando você caminha e tem um espaço verde, Fernanda, poxa, a caminhada é muito mais agradável, não é? Quando você caminha num terreno baldio lá de terra, é bom, mas seria muito melhor se aquele terreno tivesse transformado num jardim, numa horta comunitária, no cultivo de abelhas sem ferrão. Fernanda, cultivar abelhas sem ferrão faz bem para a saúde mental. Você fica olhando ela saindo. Se você tem a jataí, ela forma todo um tubinho na saída. 6 horas elas fecham a entrada. São extremamente inteligentes, ajudam na polinização das plantas do condomínio, então as flores ficarão mais viçosas, né? E você produzirá mais frutos também. Você pode introduzir frutos tropicais também nos jardins. São frutos de pequeno porte. Pitanga, acerola, né? Você pode introduzir jabuticaba, essas frutas pequenas, porque frutas grandes é muito perigoso. Jaca, né? Abacate, manga, pode causar acidente. Então, além da raiz também ser complexa, né? Precisa de espaço maior. Então, nós temos uma série de vantagens. Área para exercícios ao ar livre, espaço para relaxar, espaços úteis e sustentáveis. Você, de certa forma, vai proteger o condomínio da erosão do terreno. Você pode também canalizar a água da chuva, Fernanda, do prédio e irrigar a sua horta, o seu jardim ou todo o paisagismo do condomínio com água da chuva. E essa água da chuva ainda também pode ser utilizada na descarga, pode ser utilizada do vaso sanitário, né? Pode ser utilizada para lavar as vias, né? As garagens, as áreas comuns do condomínio. E você sabe que paisagismo provoca, além de conforto estético, conforto térmico, Fernanda. Diminui a temperatura, uma árvore num condomínio diminui a temperatura de 4 a 5 graus Celsius. Então, se a temperatura está 33, 34 graus Celsius, cai para 29, Fernanda. É muita diferença.
Sem debaixo dúvida. De uma árvore.
Então, debaixo dessa árvore, você pode desenvolver oficinas com as crianças do condomínio, pode trabalhar a questão da musicalidade das crianças. E é fantástico, Fernanda.
Sem falar de que também é agradável, né? Uma outra coisa também dessas hortas, inclusive as comunitárias, Marco, além de trazer um bem-estar, uma atividade para muitas das pessoas, né, que estão em casa, ociosas, a gente pode compartilhar isso com a comunidade. Quanta gente, né, que está precisando de comida.
Uhum. Também, Fernanda, você pode compartilhar com os funcionários do condomínio, com a comunidade do entorno, com os próprios moradores do condomínio. Você já pensou, você ir lá embaixo, você cultivou aquele pé de alface, a rúcula, você ir lá e fazer a colheita com o almoço, para fazer sua salada?
Não é?
É fantástico, Fernanda, é uma terapia. Você já vai deitar pensando, poxa, amanhã vou lá ajudar a irrigar. Irrigação é uma terapia, você relaxa demais. Quando está irrigando uma planta, ou irrigando um canteiro, você esquece dos problemas naquele momento, então melhora o nosso bem-estar e, além de ser uma beleza duradoura, né, Fernanda? O paisagismo, ele dura dependendo da arborização, do tipo de plantas que você vai introduzir no paisagismo, não importa se é hortaliças ou árvores e gramíneas, é uma beleza duradoura, vai proporcionar mais saúde, mais bem-estar e também valoriza demais o imóvel. Você tem uma casa com paisagismo, ela tem um valor. Você tem uma casa muito parecida, sem paisagismo, o preço cai. Então, além de tudo, valoriza, né, o imóvel. Olha a importância, Fernanda. É bom para a saúde mental e é bom para o bolso também.
É isso aí, Marco. Adoramos as dicas de hoje, viu? Muito obrigada pela sua participação, hein?
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Até quarta que vem.